Ninguém gosta de receber uma reclamação, óbvio que não, ninguém gosta. Mas de vez em quando isso aí acontece. Acontece dentro das empresas e acontece na vida, na relação pessoa com outra pessoa, sem o envolvimento de um negócio, de um serviço, nem nada disso. Pode ser com um amigo, um parceiro amoroso. Enfim, na relação pai-filho, filho e pai, enfim, nas mais diversas relações, isso pode acontecer. Será que tem uma maneira mais inteligente, mais bem elaborada para a gente lidar com as reclamações que a gente recebe? É sobre isso que nós vamos falar no Vem Comigo podcast de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam, através da melhor gestão emocional, trazer suas ideias e autenticidade à vida. E hoje eu estava fazendo uma sessão bem na parte da manhã. E tive uma conversa bastante interessante, porque nessa sessão a pessoa com quem eu fiz a sessão estava me trazendo um caso de uma reclamação de cliente que recebeu, né, dentro do negócio onde ele trabalha. E ele, ali tratando aquela reclamação, estava procurando entender por qual o melhor caminho a seguir. Esse é um desafio novo para ele. E nessa conversa que a gente teve, né, ele até tinha bastante clareza sobre como conduzir o caso da melhor forma possível, mas ainda assim estava com algumas dúvidas e a gente foi trazendo algum panorama, ali a gente foi trazendo algumas ideias diferentes para ele lidar não só com o panorama dessa situação atual, como também para futuras situações de reclamação. Eu, de vez em quando, faço alguns episódios dedicados a negócios, dedicados a algumas situações dentro de empresas, a mundo corporativo, não só porque eu também estou fazendo alguns trabalhos relacionados ao mundo corporativo, mas também porque, né, muitas pessoas trabalham dentro de empresa, tem sempre algo que a gente pode acrescentar. Eu mesmo fiz uma carreira de 10 anos dentro de mundo corporativo e consigo acrescentar muita coisa para discutir aqui. E esse é um caso, né, que eu vou, apesar de eu falar aqui muito com viés de mundo corporativo, o que eu vou falar no programa de hoje não se restringe só a isso, a dentro de empresa, seja qual tipo de empresa ou tamanho você esteja, mas também nas nossas relações com pessoas da nossa família, nas relações pai, mãe e filho, nas relações entre casais, relacionamento amoroso e dentro das amizades também. Afinal de contas, reclamação não é algo que está restrito única e somente ao mundo corporativo. A reclamação você também pode receber de alguma pessoa com quem você se relaciona, até mesmo de desconhecidos. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, né? Essa pessoa com que eu fiz a sessão hoje, a gente acabou, eu te acabei ali trazendo algumas coisas sobre como eu conduzia reclamações de clientes. A gente foi conversando algumas coisas nesse sentido, e uma das coisas que ele vinha trazendo ali, né, era sobre a questão de um pouco. Ele me mostrou a reclamação do cliente. Isso foi uma coisa que a gente, nesse trabalho, né, não tinha nada ali de errado, até porque eu tô atuando, né, ainda nessa empresa, então fui ali vendo algumas situações e eu vi. Ele me mostrou e a gente foi destrinchando parte a parte da reclamação. E a reclamação, ela claramente trazia, né, toda a questão de como o cliente, né, normalmente, como muitas vezes acontece, o cliente estava chateado, estava com toda uma carga emocional realmente, né, de insatisfação diante de toda a situação. Se uma reclamação nasce, é porque ela nasce de uma insatisfação, obviamente. E nesse caso específico, por exemplo, né, essa reclamação, ela tava um pouco, a dúvida dessa pessoa com que eu fiz a sessão hoje era seguir determinadas regras relacionadas a uma plataforma que é utilizada, e essa plataforma não é a empresa em si, mas a plataforma faz uso, é um marketplace e faz uso, essa empresa faz uso do marketplace. E sente que o marketplace acaba, de certa forma, por uma questão de regra deles, indo só até um determinado ponto que muitas vezes não resolve a situação do cliente. E se a empresa que está utilizando o marketplace como um serviço não resolver aquela reclamação, aquilo pode ficar ruim para essa empresa que usa o serviço do marketplace, né? Porque o marketplace está servindo ali como um intermediário, essa coisa toda. Mas a empresa, de fato, é que é responsável por, se o cliente é dela, essa empresa tratar a questão, né? E não dá para terceirizar para o marketplace, não dá para ficar esperando muitas vezes o marketplace fazer ou não, porque o marketplace vai jogar com as regras dele. Então, ele estava ali naquela tentando compreender o que fazer. E a gente estava conversando, né? E eu fui ali mostrando para ele, falando sobre a importância de não ficar preso a essas regras do marketplace, dessa plataforma. Eu estou falando o marketplace porque foi esse caso real, mas poderia ser qualquer outra coisa. Se você tem um negócio que depende de uma plataforma e ela age como intermediário, e em casos como reclamações você fica um pouco travado para determinadas soluções, a gente estava conversando e eu falei para ele sobre a importância da gente não se agarrar e se ater às regras dessa plataforma. Justamente porque ela vai seguir essas regras e ela não necessariamente ela vai ali se desdobrar para que o seu cliente satisfeito. Você usa essa plataforma como serviço, mas o cliente é seu, é do seu negócio. Então cabe a você, se a plataforma não faz de tudo que você acharia que ela deveria fazer para tratar, você resolver a questão do cliente no que ele precisar ali. Como eu tinha até expliquei para ele sobre uma frase que eu li há poucos dias, né? Uma frase que eu concordo muito, eu não lembro qual é a fonte, perdão por isso, não lembro que fonte foi ou em que lugar eu vi, mas foi uma frase que eu me conectei muito, achei muito interessante. Mas era uma frase que dizia assim, essa frase não é minha, eu vi em algum lugar, só não me lembro agora para te contar onde foi que eu vi. Mas era assim, né? O cliente, ele nem sempre tem razão, mas ele é a razão. Eu vou repetir essa frase para você. O cliente nem sempre tem razão, mas ele é a razão. O negócio que a gente tem, que a gente cria, onde a gente trabalha, ele funciona, né, como um organismo vivo, ele existe para atender um cliente. Então o cliente é a razão daquele negócio existir. Ele está entregando alguma coisa para alguém, agregando um valor na vida de uma outra pessoa, resolvendo uma solução. Se não fosse esse outro alguém, que é o cliente, personificado no cliente, esse negócio não precisava existir. Concorda comigo? Então a gente precisa entender, e é por isso que a gente tem que resolver a situação do cliente e não se ater a determinadas regras em certos momentos. As regras são sim importantes, mas algumas vezes a gente precisa ter mais flexibilidade para ir direto ao ponto e resolver, porque o cliente já está insatisfeito, já está chateado demais, já tem toda uma carga emocional complicada que ele precisa lidar, e você ali como empresa, como negócio, precisa ajudá-lo a sair dessa situação, porque ele só está assim porque em algum ponto do seu processo, mesmo que seja o seu processo por meio de uma plataforma que você utiliza como serviço, falhou. E como eu estava conversando até hoje mais cedo em outra situação, né, o negócio é responsável por seus fornecedores, né? Você é responsável pelos seus fornecedores, por auditá-los, para saber se eles estão de acordo com o compliance, né, as regras, a maneira como você lida com os seus processos. Você precisa entender se faz sentido. Então, por isso que eu digo que a responsabilidade é toda do seu negócio para tentar acabar com essa reclamação, resolver o problema. Então, uma das coisas que a gente estava discutindo era, e que eu mostrei para ele, sobre a importância de, numa reclamação, a gente identificar as emoções do cliente, né? O que que, diante daquela reclamação, o cliente parece mostrar? Atualmente, não, as reclamações elas não vêm só de forma verbal, numa ligação, né, numa mensagem para o WhatsApp. Algumas plataformas, como por exemplo o Reclame Aqui e o próprio Google, que tem um formulário de avaliação ali dos clientes, eles colocam, expõem as suas reclamações. E ali, quando eles colocam as suas reclamações, embora, claro, né, você não está vendo o rosto dele, não está percebendo o tom de voz, mas pela forma como ele escreveu, você chega, se não exatamente, mas um pouco mais próximo de poder interpretar que de repente, quais são as emoções que estão aparecendo por ali. Mesmo que não seja algo tão preciso assim, se você estivesse num contato ao vivo, ou falando, né, ali com a voz da pessoa, ouvindo ali diretamente. Às vezes pode estar apenas escrito, mas mesmo quando estiver apenas escrito, é muito importante que a gente procure entender que emoções parecem estar ali em ebulição naquelas palavras e na maneira como o cliente expôs a dificuldade que ele está enfrentando, o motivo pelo qual ele está escrevendo aquela reclamação. Então isso pode vir através de Reclame Aqui, formulário do Google e outras coisas que podem aparecer, que vai estar ali no formato escrito, numa rede social, no seu perfil do Instagram ou do Facebook, né, ou algum outro meio, na sua loja online, alguma coisa, enfim. E você precisa tentar identificar, né, que emoções são aquelas que estão aparecendo. Isso é muito importante para eu entender como eu vou conduzir. Antes de querer pensar sobre, ah, é mais um problema, ah, é mais uma reclamação para responder, meu Deus, como eu vou resolver, criar todo um sistema de desespero, nada disso é necessário, mas tentar entender qual é a emoção do cliente naquele momento. Ele está com ódio, ele está com raiva, ele está irritado, ele está triste, ele está deprimido, ele está frustrado. E eu acredito que essa seja a primeira coisa, uma das coisas mais importantes é a gente procurar identificar. E eu estou te falando isso, não estou tirando isso do nada. Eu estou te falando isso porque essa é uma das maneiras de que eu acredito muito eficazes de procurar resolver uma reclamação. Porque eu mesmo apliquei e aplico isso quando em alguma situação eu já precisei ou preciso utilizar a condução de reclamação de cliente, tá? E que foge da coisa genérica, né? Eu diversas vezes na minha vida já fui um cliente insatisfeito e eu sei exatamente os pontos que pegavam pra mim. Provavelmente você que tá ouvindo esse programa agora também já ficou insatisfeito com alguma atendimento que recebeu, ou com alguns muitos que você recebeu. No Brasil, infelizmente, a gente tem muitos problemas com isso, e eu vejo o quanto há falhas na condução do tratamento de reclamação de cliente. Mas eu digo, não somente no processo que acontece depois que a ligação é desligada, depois que a escrita de uma resposta, uma réplica é feita, mas eu tô falando diretamente quando naquele contato telefônico, ou por mensagem de WhatsApp, ou enfim, nessa coisa eu vejo muitas falhas, né? Às vezes um jogo de empurra, a empresa empurrando e terceirizando para uma outra área lá dentro, né? Por exemplo, um colaborador, um funcionário da empresa responsável pela reclamação, pode ali na descrição da reclamação empurrar para a culpa para uma área dentro da própria empresa, ou dizer que a culpa é do cliente, porque é o cliente que errou, sabe? Algumas coisas que denotam uma falta total de tato e jogo de cintura para lidar com as situações, né? Em vez de procurar assimilar, entender o que está escrito ou o que você está ouvindo que aquele cliente está falando e procurar a partir dali assumir a responsabilidade. Claro que se a culpa não é da empresa e você teve essa interpretação, né, com bastante critério, é preciso usar muito a força de caráter do critério nessas horas. Se você viu que não houve ali uma falha do negócio ou da empresa por um acaso, né, ainda assim você tem que ter muito jogo de cintura para também você, claro, não vai assumir uma responsabilidade que não é sua, que não é do negócio, né? Que a falha foi uma outra. De repente, às vezes, o cliente realmente falhou durante o processo. Mas, ainda assim, você jamais vai dizer que ele falhou, que ele errou ou coisas como essa. Você vai ter que encontrar meios, métodos para entender como, né, você vai dizer para ele o que aconteceu. Julgar menos e se ater mais aos fatos para encontrar uma solução, né? E isso é uma das coisas que eu vejo muito pecarem na hora de fazerem um tratamento de reclamação de clientes. Então, buscar, tentar identificar, né, as emoções ali do cliente naquela reclamação, eu considero isso uma das coisas mais importantes. E a partir dali, você ser aquela pessoa que consola, que afaga, que com calma procura ajudá-lo a encontrar uma solução, ao invés de ficar julgando o cliente ou colocando, terceirizando a culpa para outros fatores. Mas você procura ali fazer algo possível, porque se o cliente veio até você, é porque ele acredita que você tinha uma solução para trazer para ele, para algum problema que ele tinha. E quando você não traz, é muito comum a frustração, é muito, muito comum a chateação. E identificar essa emoção é importante para você entender como eu mudo o estado emocional dele, da chateação, da tristeza, da frustração, da raiva, para um outro estado mais positivo. Então é muito importante, a primeira coisa, ao ler a reclamação, e entendendo e pontuando, até escrevendo do lado, se for possível, quais são as emoções que você conseguiu perceber que parecem vir para você naquela reclamação, né? E aí, uma coisa também importante, né? Muitas vezes as reclamações que chegam até a gente, elas abrem brechas, que são, na verdade, ali oportunidades para enxergar algo que eu posso fazer de melhor para ele, resolvendo a reclamação, ou entregar coisas que ele nem imaginava que, diante de uma reclamação que ele ia fazer por estar tão chateado, ele poderia receber. Certa vez eu precisei tratar uma reclamação de cliente, onde a cliente estava muito chateada com o produto que ela tinha recebido. Ela achava que o produto não estava de acordo, né, que o produto parecia ter sido violado, essa coisa toda. E era uma tratativa complicada, porque ela não queria de maneira nenhuma nem que a gente enviasse outro para ela. Ela queria o reembolso, queria desfazer tudo, estava abrindo reclamação em tudo quanto era lugar, e a gente precisava tratar aquilo ali, fazer alguma coisa a respeito, né? E analisando, vendo, entendendo como ela estava se sentindo, eu fui procurando meios, né, de tentar fazer alguma coisa. E uma das maneiras que eu encontrei de oportunidade foi que ela escreveu tantas coisas ali na reclamação que eu pude perceber que ela me deixou uma brecha. Ela disse o seguinte na reclamação: eu estava inclusive pensando em presentear a minha irmã, né, comprando o mesmo produto que eu comprei, só que adequado para ela, e eu não vou mais fazer isso porque vocês falharam aqui, aqui, aqui e aqui. E aí, nesse momento, eu falei: nossa, é incrível, porque isso nos dá a oportunidade de fazer algo incrível que ela não está esperando. Dentro de uma reclamação, encontrar uma maneira de surpreender essa cliente, já que a reclamação já é uma coisa muitas vezes trágica. E aí, eu fui conversar com essa cliente, eu peguei o telefone e liguei para ela, né? Eu não fiquei ali só escrevendo, trocando as mensagens de reclame aqui, essa coisa toda. Eu fui e liguei para ela. Num primeiro momento, eu pedi primeiro por WhatsApp uma permissão para ligar, porque isso é muito importante, pedir a permissão para o cliente se ele concorda que a gente faça esse contato. E a partir do momento que ela me autorizou, eu falei para ela. Ainda no WhatsApp, ela estava um pouco redutível para que eu ligasse. Eu não queria deixar de maneira nenhuma ela desconfortável ou não à vontade. Então, eu fui com jeito, com um jogo de cintura, insistindo um pouco, mas sem ser inconveniente, para que a gente pudesse conversar no telefone para arranjar uma solução para ela. E quando nós conversamos no telefone, eu falei para ela: olha, eu vi que você, né, a gente quer te pedir perdão, realmente, né, provavelmente houve uma falha nossa aqui mesmo, aconteceu isso, mas essa não é a maneira como nós tratamos, e eu vejo aqui que você merece um atendimento melhor. E é por isso que a gente vai te enviar um novo produto, você não vai precisar fazer ação nenhuma, vai chegar na sua casa um novo produto da maneira que você merece, e você vai ainda ganhar também o presente para dar para sua irmã. E eu perguntei para ela qual seria o tipo, a categoria que a sua irmã precisa desse produto. E aí ela topou, gostou da ideia, e aí eu pude oferecer e nós entregamos, né, não, até com uma cartinha para ela também, escrita à mão, que foi mandada para ela e tal, e o presente da irmã, mais o produto correto para ela. E quando nós fizemos isso, a gente começou a reverter um quadro que parecia totalmente irreversível, né? Uma coisa que estava trágica, né, da forma que estava. Mas eu consegui enxergar que, dentro de toda a frustração, toda da raiva que ela estava sentindo, ela ainda me deu uma oportunidade quando ela falou que ela gostaria de presentear a irmã e não ia mais porque tinha acontecido tudo aquilo. Mas aquela reclamação e ela ter escrito isso foi uma brecha que eu encontrei para poder ajudar a reverter a situação. E mais importante do que reverter a situação foi tirar ela do estado emocional que ela estava, de raiva, de ódio em relação à situação e colocar ela numa situação de mais amor, mais ternura e mais tranquila, não só por ter tudo resolvido, mas por ter sido ainda surpreendida com uma solução que, pô, presenteava a irmã dela, um laço afetivo de irmãos. Ela queria presentear a irmã e a gente estava fazendo isso por ela sem ela precisar pagar nada por isso, né? Tudo bem, porque nós erramos? Porque nós erramos, mas ainda assim, isso não apaga o gesto em querer fazer algo. Então, isso é um tipo de solução criativa que a gente está dando para o caso para reverter situações, né? Mas fazendo algo que de verdade agregue valor para a vida das pessoas. Isso é ser um negócio que atua de forma elevada, com nível de consciência mais lá em cima. É um tipo de negócio que vibra emocionalmente na abundância e não na escassez, que vibra nas frequências emocionais mais altas, que quer realmente levar a alegria, a felicidade, o amor, como foi nesse caso, para a pessoa, né? Quando a gente fala das relações afetivas, né? E uma das coisas que me ajudou muito nessa reclamação e que me ajudaram muito em outras reclamações que eu tive a oportunidade de tratar foi justamente, enquanto tratava, depois de entender a emoção do cliente, procurar as brechas ali de oportunidades também, era procurar entender como eu poderia aplicar a missão e os valores da empresa para responder aquela reclamação. Sim, eu ia e vou toda vez à missão e aos valores da empresa, mesmo que eu já saiba, para tentar procurar entender como eu posso traduzir aquela missão e aqueles valores de uma forma bastante prática ao responder àquela reclamação. E, por exemplo, nesse caso, né, de uma empresa que fala, que menciona sobre essa questão da alegria, né, de levar alegria para as pessoas, essa coisa toda, eu precisava fazer isso. Então, ali naquele momento, um dos meios que eu encontrei foi através da oportunidade de presentear a irmã, né, e entregar algo novo para ela sem ela precisar fazer mais nada, né, foi um meio que eu achei de uma oportunidade para que a gente pudesse entregar essa alegria, entregar essa coisa toda que estava embasada de autoestima e outras coisas que vêm por ali, né? Essa flexibilidade que também vem, flexibilidade como um dos valores desse negócio, que eu pude também aproveitar para levar junto ali na hora de responder essa reclamação de cliente. Então, traduzir a missão e os valores da empresa de uma forma prática na hora de responder uma reclamação, né? E também, né, às vezes as reclamações, né, colocam pra gente, quando, principalmente quando a gente usa plataformas de meio de serviço, né, como marketplaces é um exemplo disso, né, mas poderia ser outra coisa, mas marketplaces, às vezes, com essas regras muito rígidas, eles travam um pouco alguns processos na hora de tratar reclamações, né? Seja porque, pô, tem uma questão de pagamento que não faz a devolução por causa disso, daquilo, outro e tal, e o teu processo como empresa algumas vezes funciona para isso e tá tudo bem, segue um fluxo, né? Mas tem casos particulares que a coisa não vai funcionar bem, que vai criar mais uma trave, deixar o cliente ainda mais irritado do que ele já tá por ter aberto a reclamação e que não vai resolver. Nessas horas, são as horas em que você precisa ser mais flexível e buscar atitudes, né, mais criativos para resolver de fato a questão do cliente. E aí, é nesse momento que você tem ali uma oportunidade, né, de, até na resposta da sua reclamação, atrair esse cliente para passar a comprar de você na sua própria loja online, caso você tenha, no seu próprio veículo, né, de vendas, que não está dependendo daquela plataforma de vendas, mas o seu próprio. É uma grande oportunidade que você tem para fazer algo desse tipo nesse momento. Porque aí, na tua própria plataforma de vendas, né, que é sua, você conduz o processo de resposta de uma reclamação do início ao fim, garante certas coisas que não vão dar brechas para certos problemas acontecerem e você faz tudo ali. Então é uma maneira de chamar esse cliente, ao, claro, depois que você resolve o problema dele, não adianta falar isso antes de responder o problema dele, é resolve o problema dele e depois conta isso para ele, já que já teve essa situação, olha, aqui a gente teve, sem culpar o serviço Marketplace ou a plataforma que você está usando, não vai culpar, terceirizar, a gente falou disso aqui no início, né? Não vai culpar, terceirizar a culpa para o Marketplace, mas explicar para aquele cliente que, olha, aconteceu isso, isso e isso, porque aqui o processo no marketplace tal, na plataforma tal, funciona assim, e aí a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade na hora de tratar, mas a gente conseguiu resolver. Para futuras oportunidades, a gente evitar isso, vem e compra diretamente na nossa loja, e você pode passar o link da sua loja diretamente para lá, da sua própria loja virtual, né? Ou convocar esse cliente para ir no seu presencial, se isso for algo possível para ele. Enfim, é uma maneira, é mais uma oportunidade até que se abre aí diante de uma hora que veio um limão e aí você vai fazendo uma limonada com ela, né? E também perguntar ao fim, né? Você está fechando essa resolução de reclamação, é perguntar ao cliente como ele se sentiu após a resolução dessa reclamação. Ou isso pode ser estendido até para uma compra, quando ele está fazendo uma compra, não tem uma reclamação, mas ele está comprando, ele acabou de comprar, como é que ele se sentiu com a experiência? Como é que ele se sentiu após a compra? Né? E aí você perguntar para o cliente como ele está se sentindo após ter passado por tudo aquilo. Quando você faz isso, você está fazendo ele pensar sobre que emoções vieram, né, por ele ter uma solução para a vida dele. Quando é uma reclamação, está resolvendo uma reclamação, né? Algo que estava aborrecendo ele, e foi resolvido. Quando é um atendimento, que não tem uma reclamação, mas ele está comprando pela primeira vez ou segunda vez, mas ele está satisfazendo também uma solução, porque ele só vai comprar de você porque ele viu a necessidade em função de algum problema que ele tinha e que você tinha essa solução. Então, assim, quando você pergunta para ele, logo após o fechamento da venda ou a resolução da reclamação, como ele se sente após essa solução, ele vai pensar em como ele se sente, ele vai traduzir isso, e isso é uma maneira de você fazer uma coisa que a gente chama de ancoragem, né? Ele vai começando a entender e ancorar que, cara, quando eu tenho a resolução da reclamação por eles dessa forma, eu me sinto elevado, eu me sinto feliz demais, grato, eu me sinto em êxtase, entusiasmado, eu me sinto feliz demais. Enfim, ele vai dar uma resposta para você e que toda vez que você tiver situações como essa, ele vai estar tão conectado com aquilo que ele sabe que quando ele fala com você, ele quer sentir mais daquilo. Então ele vai voltar de novo para comprar do teu negócio. Ou ele sabe que se tiver alguma coisa que não funcionou bem, em vez de criar uma reclamação, ele pode ir diretamente para você. Fulano, aconteceu isso, como é que eu posso? Ele sabe, ele está criando uma âncora aqui, porque ele quer sentir aquela emoção de novo. E ele pode confiar porque você está ali resolvendo essa situação para ele. Tá certo? Eu quero dividir agora, nesse momento do programa com você, 4 perguntas simples, tá? Que ajudam a trazer um pouco mais de forma prática essa situação do que a gente falou aqui sobre reclamação. Lembrando o seguinte, apesar de eu ter falado aqui sobre uma questão de mundo corporativo, de empresa, coisa de negócios, na verdade não só mundo corporativo, né? Hoje muita gente vende pela internet sem ter uma empresa grande e tal, você lida com clientes e tal, você pode estar trabalhando no seu home office em casa e lida com essa questão, você revende produtos e às vezes tem reclamação, aquela coisa toda, e você pode ser essa pessoa no seu pequenininho negócio aí que lida com esse tipo de coisa no dia a dia. Mas também pode ser que você esteja com uma situação tendo muita reclamação da sua esposa, muita reclamação dos seus filhos, muita reclamação do seu marido, muita reclamação, sei lá, da sua mãe, do seu pai, enfim, de um amigo, enfim. Você pode estar tendo reclamação deles, não sobre o seu negócio, obviamente, mas sobre alguma questão sua, alguma questão de vocês, no relacionamento de vocês, e você está se recebendo reclamação, reclamação e reclamação, e você também pode usar mais ou menos o mesmo tipo de resolução para lidar com essas pessoas, como se eles fossem os seus clientes nessa relação. E você vai usando, tentando entender as emoções que aquela pessoa está passando, procurando brechas de oportunidades, deixando ela falar, e com o que ela fala você aproveita meios de reverter aquela situação para deixar, para levá-la a sair do estado emocional indesejado para um que ela deseja mais, né? Fazendo essa transição, procurando entender ali o lado dela, procurando as oportunidades, né? No que ela tem a te falar. Então, isso nas relações, né? Também funcionam, também são coisas que funcionam de maneira bastante eficazes, né? Na hora de responder. E claro, você também tem missão e valores de vida. Se isso está muito claro para você, quais são as suas, qual é a sua missão e seus valores na vida, fica muito mais fácil também de você falar como eu uso a minha missão, meus valores de vida para responder essa reclamação da minha esposa, do meu marido, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, de, enfim. E aí você usa isso também para ajudar a chegar num denominador comum. Vamos então para as 4 perguntas simples que eu quero compartilhar com você agora sobre como a gente pode aplicar esse conhecimento de uma forma prática, respondendo a essas 4 perguntinhas aqui. A primeira pergunta é: qual parece ser a emoção e sentimento do cliente na reclamação? Repetindo a primeira pergunta: qual parece ser a emoção e sentimento do cliente na reclamação? Quando isso acontece, quando uma reclamação acontece, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma analisada naquela reclamação. Eu não sei se vai ser uma ligação que você recebe, uma mensagem de WhatsApp, ou se veio escrito por algum chatbot, ou de repente ali numa rede social, enfim. Mas vai no Reclame Aqui, no Google, mas vai estar ali. E você vai procurar, né, dentro do que você conhece, do que você pode interpretar, você vai procurar entender que emoções aparecem ali por trás da reclamação do cliente. É o quê? Ele está com raiva? Ele está com ódio? Ele está frustrado? Ele está triste? Você vai procurando a partir das coisas que ele te diz. Você até pode perguntar isso para ele, mas eu acho que fica um pouco complicado dizer para você perguntar isso nesse momento para ele, porque ele pode até te responder: poxa, mas já está evidente que eu tô. E talvez ele não traduza na real, né, de tão irritado e fora de si, ali a situação do que ele está sentindo. Mas você que tem que procurar, né, e todos nós seres humanos temos essa capacidade de entender e interpretar as emoções de outras pessoas. E isso é uma aptidão chamada empatia que todos nós também podemos treinar. Mas a gente já tem essa capacidade, né? Quando a gente se abre para ouvir mais e falar menos, a gente vai desenvolvendo isso ainda mais. Então, seja aberto para ouvir tudo que ele tem a dizer, mesmo que sejam coisas desagradáveis para você. Mas coloque-se na posição de um servidor e não de um julgador e não de um mestre da verdade. Deixe a pessoa falar, compreenda o que ela está falando, crie um canal emocional empático de verdade para ser quem resolve e não mais uma pedra no sapato que vai ser um saco que você também não gostaria de ser tratado assim se estivesse na posição do cliente. Então deixa ele falar, né? E se fosse uma relação no âmbito pessoal, a mesma coisa. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa reclamar, né? Deixa ela falar. Enfim, e vai aparecer isso tudo lá para você. Então procure entender quais são as emoções. E aí vem a segunda pergunta: como você pode direcionar essa pessoa para um outro estado mais positivo? Repetindo a segunda pergunta: como você pode direcionar essa pessoa para um outro estado mais positivo? Provavelmente, essa pessoa, por mais irritada que esteja, ou enfim, seja lá qual for a emoção que ela está mais mostrando ali em evidência, ela não gostaria de estar sentindo aquilo, de ter que fazer aquela reclamação. Ela gostaria de estar com tudo dela resolvido, com o produto ou serviço feliz e contente, andando alegremente, cantando a canção e sem esses problemas. Mas ela está tendo que pegar o telefone ou escrever uma mensagem para reclamar por não ter sido bem atendida. Então, como é que você pode tirar essa pessoa desse estado e colocar em um outro estado emocional? Um estado emocional mais positivo, um estado de lado oposto da emoção, que coloque a pessoa numa outra vibração, numa outra vibe, né? Se ela tá triste, como é que eu posso levar ela pra alegria? Se ela tá com raiva, como é que eu posso levar ela pro amor? Se ela tá com medo, né, com ali na reclamação que ela tá falando, como é que eu levo ela pra coragem? Então você vai procurando, né, criar mecanismos e, principalmente, muitas coisas que ela pode te falar já podem dar algumas deixas de como isso funciona melhor para ela, né? Como você pode ali colocar ela nesses estados emocionais de acordo com as palavras do que ela diz. Então, procure entender, né, com essas coisas, como eu fiz com aquela cliente que falou que queria presentear a irmã e não tinha como. Ela deu uma brecha ali, ela tinha uma irmã, ela queria presentear a irmã. A gente foi lá e o quê? Demos o presente dela para a irmã sem ela precisar pagar pelo presente da irmã, né? E a gente colocou isso ali como uma forma também de ajudar a resolver a questão e mudar o estado emocional dela depois de tanto aborrecimento, né? E fazê-la ser tratada da forma que ela merece, uma forma mais elevada, justa, né? Então, era essa a forma como a gente poderia conduzir esse caso. Então, tá aí essa... Como a gente faz? Como você faz para direcionar o cliente para um estado emocional mais desejado? A terceira pergunta é: o que você dirá de efetivo que o ajuda a entrar no estado mais positivo, mas que resolve e não enrole? Repetindo, porque essa tá grande mesmo. O que você dirá de efetivo que o ajuda a entrar no estado mais positivo, mas que resolva e não enrole? Sim, certas palavras, certos gestos, a maneira como a gente diz, o tom de voz que a gente vai usar, né? A pontuação das palavras que a gente vai usar, a gente precisa escolher muito bem na hora de responder uma reclamação. Quando a gente está escrevendo, fica até mais fácil, né? Porque você pode pensar o que, que você vai escrever, usar a palavra certa. Quando a gente está falando, o grau de desafio é maior, mas está longe de ser impossível. É algo que a gente vai treinando nas relações pessoais também. Então, usar as palavras adequadas. O que, que eu vou dizer que funciona melhor para mudar esse estado vibracional, emocional dessa pessoa? Como é que eu levo ela para um outro polo mais positivo? O que, que eu vou dizer que seja mais efetivo para ajudar a resolver essa situação, né? E também, né, é claro, né, e assim, né, essa solução, né, não pode enrolar a pessoa, né? Você tem que, quando você disser algo, mesmo medindo as palavras, tem que ser algo sério e de altíssima confiança. Você não pode falar da boca para fora. Não adianta você enfeitar de palavras bonitas, criar uma boa relação, levar a pessoa para um estado emocional positivo, mas quando acaba aquilo ali, você não toma nenhuma ação que seja efetiva para resolver o problema do que ela reclamou. Aí você está pedindo para tomar uma outra reclamação em cima dessa de novo e ter um cliente, perder de vez o cliente, que já é uma coisa complicada a gente ganhar o cliente de volta depois de uma reclamação. Então, pô, já ficou complicado, e ainda mais ele espalhar, como eu já vi em muitas reclamações, a pessoa falar que vai espalhar para todo mundo para não comprar de você de novo. Então, assim, não faça isso, né? Acabou, falou, usou as palavras bonitas, usou o que fazia sentido ali, foi verdadeiro e sincero com o cliente, mas resolva. Tome todas as ações necessárias para, de fato, resolver a coisa. Não fique enrolando. Resolve, tome ação, fale com quem tiver que falar, tome as ações, compre o que tiver que comprar para resolver a situação do cliente. Acione as áreas que tiverem que ser acionadas para elas executarem o processo que deve ser executado para que a coisa chegue da maneira correta ao cliente após essa reclamação e isso seja um caso que possa ser, de alguma forma, revertido. Então, busque isso e não enrole. E para fechar, a quarta e última pergunta é: como ele se sentiu após a solução? Repetindo a quarta pergunta, como esse cliente se sentiu após a solução que você deu? Como ele se sentiu? Como é que foi essa experiência para ele? Mas isso sempre você só vai fazer essa pergunta depois que você já fez a solução, depois que ele já recebeu a solução, depois que ele já recebeu o produto entregue de forma adequada, depois que o serviço foi refeito, depois que a coisa foi solucionada de vez, ele já deu de acordo que ele está satisfeito, e aí você pergunta: como é que você se sentiu agora, depois que essa solução veio para você? E aí ele vai te dizer como ele se sentiu com tudo isso, ele vai entender e você vai realmente sentir se emocionalmente ele teve esse impacto positivo realmente de mudar o estado vibracional e emocional dele para ir para algo mais elevado, diferente de quando ele estava, quando começou a reclamar, né? Então você vai sentir, e isso também acaba sendo um feedback para você, a emoção do que ele responde, o que ele relata na resposta dessa pergunta, para entender como você pode melhorar seus processos ou até criar criar coisas que você não imaginava para proporcionar exatamente estados emocionais como esse nos próximos clientes. Principalmente se mais de um cliente respondeu o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de sensação para você. Aquelas sensações e sentimentos mais respondidos por outros clientes, essas são as que você poderia aproveitar para melhorar e trazer mais em evidência, inclusive para propagar o seu negócio, mostrando o que você proporciona nas pessoas como impacto, né? Só que isso é uma verdade, não uma mentirinha que você tira de qualquer lugar porque está todo mundo fazendo, não. Você tira porque você tem a prova que outros clientes tiveram essa sensação e você pode compartilhar isso com o mundo. Esse era o tema que eu queria trazer para vocês, perguntas, a provocação que eu queria fazer para você, que servem não só para dentro dos negócios, para dentro do seu pequeno negócio, da sua empresa, mas também para as nossas relações das mais diversas que a gente tem por aí e que você pode usar quando está diante de uma reclamação que fazem a você ou fazem ao seu negócio. Tá certo? E como sempre, eu vou deixar na descrição desse programa um link para que você acesse o meu e-book, da Centelha Musical. Esse e-book, ele por enquanto continua ainda em uma oferta gratuita especial, né? Eu não sei até quando vai ficar, mas ele ainda está. E você, se você está ouvindo esse programa ainda no dia do lançamento dele, ainda continua assim. Então não perca essa oportunidade, porque nesse e-book eu uni, né, as 10 lives que eu fiz em um momento do ano passado, de 2022, no Instagram, onde eu uni música e o que a gente aprendia com as letras das músicas para fazer perguntas simples sobre a nossa essência, sobre como a gente faz uma melhor gestão emocional para trazer a nossa autenticidade, as nossas ideias à vida. Então, esse e-book está bem legal, porque a gente está fazendo ali, peguei músicas do indie rock, as suas letras, músicas estrangeiras, né, todas, né, e ali tinha muita coisa legal de provocação, né, para autoconhecimento, para o conhecimento interior, né, para falando sobre emoções, falando sobre como a gente podia agir diferente, e ali eu traduzi isso num e-book que tem 10 capítulos, mas não é só um e-book, ele é um livro mesmo, porque ele tem 159 páginas, então tá bem completão. Eu falo que é um livro, porque é um livro mesmo, então tá bem completo, é bem diferente dos livros digitais que você vê por aí, dos e-books que você vê por aí, que só tem 30, 40 páginas. Não é pela quantidade de páginas, mas é pela profundidade do tema, das discussões que aparecem por ali. Então te convido a aproveitar que ainda está com a oferta gratuita para que você tenha esse e-book aí com você, tá certo? Então essa é uma oportunidade que eu estou trazendo e que ainda está disponível. Bom, quero agradecer pelos seus ouvidos, pela sua atenção, sua energia, o seu tempo ouvindo o Vem Comigo podcast de agora, e a gente volta na próxima semana com muito mais, e eu te espero. Vem comigo!